Desaforismo até que é relativamente inocente, mas eu vou usar ele de pretexto para falar de uma coisa um pouco mais cabeluda. O que eu coloquei no texto é assim: o iPhone 4S no Brasil vai ser um triunfo da humanização da tecnologia. Assim como humanos, Siri não te entende, né? Bom, vamos lá. Siri é aquela tecnologia que está sendo usada no iPhone 4S, em que você faz perguntas por voz, né? Não só perguntas para fazer busca, mas acho que você faz comandos também, você digita, você faz dita, né, e-mails, mensagens. Então é uma coisa bastante com potencial bastante interessante, né? Você fala, o aparelho grava isso, ele manda isso para a nuvem, na nuvem ele tenta entender o que você falou e te manda de volta uma resposta. Princípio bem legal. Até o pessoal no Google ficou um pouco preocupado, porque essa é uma inovação e tanto, né, em termos de interface. Mas tem duas coisas curiosas aqui. A primeira delas é a anedota fácil, que realmente compreensão de voz e compreensão de contexto, etc. Então não é a coisa mais fácil do mundo. Então tem uma série de perguntas que você pode fazer que dá resultados engraçados. Ela não entende. Se você for um estrangeiro, não tiver um inglês absolutamente impecável, ela não vai entender nada. Então quem comprou aqui no Brasil não vai conseguir usar o Siri. O único efeito vai ser perceber que o inglês é ruim, né? Mas o mais intrigante dessa história foi um fato que o Buzz Out Loud, que é um programa da CNET, um site americano, bol.cnet.com, eles fizeram essa semana, ou semana passada, sei lá, de uma coisa bastante preocupante, né? O caso é o seguinte: vamos imaginar que você pergunte para o Siri, ou Siri, como você quer, eu gosto de falar Siri, porque parece um caranguejo andando. Que você pergunte alguma coisa do tipo: onde eu encontro aqui perto uma clínica de aborto? Tema delicado, ainda mais porque isso não é, dependendo do estado americano, isso existe, é legal ou é ilegal, né? É legal ou é ilegal. A questão é: aparentemente, tudo indica que o Siri, na hora de dar a resposta, ele dá uma censurada. Ele dá uma despistada, ou fala que não tem, ou responde outra coisa, tal. É curioso, porque se pegar exatamente a mesma questão e colocar no mecanismo de busca, vamos dizer o Google, ele vai te informar. Ele vai te informar. Se a informação tiver, mas o Siri parece que estaria com algum filtro embutido que te impediria de ter acesso a temas um pouco mais polêmicos. Né? Aí o que acontece, parece que a Apple teria atribuído isso a um bug que eles iriam um dia corrigir. É um bug bastante específico, convenhamos, né? Você não sabe se foi uma questão de moralismo, se foi uma questão de se proteger de possíveis ações legais, se não foi querer entrar numa briga dessas, mas aí vem uma história que é um tema interessante, que é o seguinte: vamos chamar o Siri de inteligência artificial, né? Se a gente cria inteligência artificial, ainda mais que normalmente essas inteligências são bastante opacas, né? Você não sabe, ela é uma caixa preta, você não sabe como ela funciona. A gente vai embutir coisas morais, a gente vai embutir coisas que dizem respeito às escolhas pessoais, né? Coisas éticas, sim ou não, né? E caso isso seja colocado, ainda mais que moral não é uma coisa tão universal assim, né? Quem tem direito? Será que isso deveria estar claro, né? O que acontece quando a sua vida passa a ser, de alguma maneira, controlada, moderada por uma inteligência que não é a sua, né? Isso é bastante perturbador, né? Imagina se isso tivesse, sei lá, de repente descobre que tem também um viés político, ou um viés moral, ou um viés religioso, né? É um pouco preocupante uma empresa privada, né, embutir dentro de uma interface que parece a coisa mais humana e mais natural do mundo, coisas que de repente você não percebe. Na prática, de uma certa maneira, isso já acontece, por exemplo, de uma certa maneira, num Facebook da vida. Você tem lá, eu tenho lá milhares de amigos. Alguns aparecem na minha timeline, outros não. Quem decide isso? Quem decide isso é a inteligência artificial do Google, baseado em, não sei. Né, não sei, e se de repente ele estiver sistematicamente filtrando algumas coisas pelas quais eu poderia me interessar? Como é que eu sei o que esse cara está me mostrando? Como é que eu sei o que ele está deixando de me mostrar? Né? Quanto ao Google, assim, é um risco também, mas pelo visto eu ainda não ouvi muita história com relação a filtros mais questionáveis. É claro que se eu fizer uma busca e se você fizer uma busca, os resultados não vão ser iguais, porque o Google, em princípio, como ele tem informações armazenadas sobre o meu perfil, onde eu estou, etc. e tal, ele tenta ordenar, né? E aí fica um resultado personalizado. A questão é, isso é neutro, né? Você quer isso? Será que não seria melhor? Isso é democrático, né? Você ter uma informação para cada um, né? Será que qual é a transparência disso? Os caras vão um dia abrir o jogo? Como é que você pode confiar? Então fica aqui essa coisa, essa pulga aí atrás da sua orelha. Eu tenho bastante receio. Isso é uma coisa que a Apple sempre fez. Ela sempre escondeu as engrenagens por trás daquele sorrisinho bonito da interface. Né? Então a experiência é super redondinha, mas de uma certa maneira te infantiliza, porque você não, você fica privado, você não tem tanta visibilidade assim do que acontece dentro do capô, né? Dentro do motor. Você não sabe, né? O Windows é que nem Fusca. Você abre lá, enfia a mão, mexe, faz besteira, tal. Agora já a Apple parece um britânico, né? O cara está sempre bem, ele pode estar com uma faca nas costas, se não, né, não vai passar recibo. Mas, então é isso, fica aqui esse pequeno questionamento de uma questão que tem, que poderia, que deveria talvez estar levantando mais suspeitas, mas parece que na era da inteligência artificial, o que está indo de vento em popa é irracionalidade natural, né? As pessoas abaixam as calças para coisas que são bonitinhas e aparentemente amigáveis. Bom, eu não. É isso aí. Vamos lá.